Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de julho de 2019, sexta-feira, eu acabo de ler um artigo aqui na Gizmodo, eu vou ter que fazer aqui uma digressão, e eu juro que não é, sei lá o quê, preciosismo ou qualquer exibicionismo, mas o lance é o seguinte, isso me faz lembrar Nietzsche, vou explicar por quê. Eu não sei se você, né, tem interesse, já teve algum interesse por filosofia, você tem algum filósofo que já mudou tua vida, mas eu lembro que, num determinado momento, Nietzsche foi muito importante para mim. Eu devo muito a um professor de filosofia que, porra, que me abriu os olhos para várias coisas. Então, mas uma das coisas que Nietzsche me fez, não só a mim, né, a muita gente também, foi abrir os olhos para a relatividade de algumas coisas que a gente considera absolutas. Se você pega lá, Platão, né? Toda vez que eu palestro e tenho chance de palestrar sobre alguma coisa mais ligada a valores, a ética, a impacto, eu sempre puxo um pouco para essas questões mais antigas, né? Platão achava que existiam coisas universais, né? Atemporais, conceitos que eram beleza, né? Perfeição, que era uma coisa que não era desse mundo, era de um outro mundo, mas que a gente podia almejar chegar a essa perfeição absoluta. Né? E aí, obviamente, felizmente, aliás, outros filósofos discordavam disso. Né? E aí um exemplo que eu sempre dou é uma hora o Sócrates estava, como sempre, enchendo o saco das pessoas fazendo pergunta chata, graças aos céus que ele fez isso, porque por isso a gente tem o Ocidente, tem a ciência, etc. e tal. Bom, pois bem, ele foi perguntar como é que chama? Um sofista. Ele chegou para o sofista e falou, bom, o que é a beleza? E o sofista respondeu, quem? E essa resposta do quem é para dizer, é bonito para quem? Para dizer que as coisas são relativas, que é difícil, é impossível você almejar com um conceito que seja universal. Então, Nietzsche, eu sei que eu estou fazendo uma digressão maluca, 7 horas da manhã, mas tudo bem. Nietzsche tem uma coisa muito interessante, que ele vai pegar os valores, aqueles que a gente considera corretos, né? Sei lá, honestidade, decência, ou seja o que for, e aí a questão é quem, né? Quem valoriza isso e o que que essa pessoa quer com isso? Quem quer isso e por que que ele quer isso? Então, aí, lógico, Nietzsche vai embora e vai tentar reavaliar, né, muitos dos princípios que a gente achava universais. Eu estou dando essa volta toda porque a Gizmodo está com um artigo muito interessante sobre automação. E aí, eles estão vendo um estudo feito pela The Economist, na verdade é um instituto ligado ao Economist, em que eles entrevistaram uma batelada de executivos de altíssimo escalão tal, sobre tendências, e aí o que acontece? Estão todos interessadíssimos em automação. Automação, automação, automação é a bola da vez. Né? Para esses caras, transformação digital é automação. E automação que, para o quê? Para tornar a empresa mais competitiva. Né? E aí eles falam assim, bom, agora a gente sabe quem quer automação. Automação não é uma coisa que o cara do meio, né, da pirâmide ali quer, não é o cara da base da pirâmide que quer. Quem quer isso é o executivo lá em cima que quer diminuir folha de pagamento. Simples. Né? Então é interessante, às vezes, quando a gente vê tendências, vai lá ver palestras, né? Vai lá ver eventos que normalmente são patrocinados ou bancados por gente tentando vender alguma dessas soluções, pensar a quem interessa, né? Até que ponto isso é do interesse do cidadão comum ou isso é apenas do interesse de algum CEO, né, desesperado para diminuir a folha de pagamento. Vale a pena dar uma lida, eu vou até compartilhar com colegas lá da BRQ, onde eu trabalho, porque a UiPath, que é uma empresa de automação, de RPA, né, que é uma linha aí de automação, tá aparentemente ligada a esse estudo e tal, e nossa, para eles deve ter sido música para os ouvidos. Né? Aliás, eu confirmo, no mercado, realmente, ainda mais aqui no Brasil, está muito, muito atento nessa noção de RPA, e aí o UiPath está crescendo para caramba. Bom, mas de novo, vale a pena a gente rever a quem isso interessa e, né, o que, que ela quer com isso. Pronto, então vejam lá, é um artigo na Gizmodo que eu achei bacaninha. Isso está pipocando faz alguns dias, vocês já devem ter visto, mas a Microsoft está tentando se livrar de senhas. Eu tenho que dizer que eu tô feliz com isso, porque eu estou com um laptop. É a primeira vez que eu comprei um laptop meu, um pouquinho mais decente, pelo menos em muitos anos, né? Normalmente você usa a máquina do trabalho e tal. Eu estou muito feliz porque ela, ao invés de me pedir uma senha no começo, ela usa a câmera para tentar me reconhecer, e caso as coisas não dê certo, ou eu uso uma imagem em que eu passo um gesto qualquer na imagem, ou eu uso um códigozinho de 4 números, um PIN, number. E a história, o que a Microsoft está dizendo é o seguinte: password, senha, é ruim sobre vários pontos de vista. Em primeiro lugar, como isso exige muito esforço de memória por parte dos usuários, as pessoas acabam usando a mesma senha em todos os lugares e normalmente senhas fracas, simplesmente porque é mais prático, né? Ou seja, isso vai contra a intenção original da senha, dificultar o acesso, né? Em segundo lugar, porque essas técnicas que a Microsoft está usando para permitir que a pessoa se identifique, elas são armazenadas localmente, não num servidor na nuvem. Eu volto e meia, eu recebo algum alerta aqui de que algum e-mail meu, alguma senha minha, foi exposta em algum site que está na nuvem. Isso acontece o tempo todo. Aliás, invadiram a minha conta do Netflix outro dia, acho que na sei lá onde, Filipinas, nem lembro mais. Porque está na nuvem. Está na nuvem, as pessoas vão ficar batendo até conseguir expor essa informação. E a Microsoft está optando por senhas locais, que ficam na sua própria máquina. Então, olha, eu sei que, pelo menos no meu dia a dia, minha vida está muito mais tranquila, a experiência do usuário está bacana. Vem uma mensagem assim: olha, fica, olha, agora para logar, deixa a gente olhar seu rosto. O texto está simpático, o processo é rápido, e eu juro que eu estou usando isso direto. Aliás, eu estou usando isso inclusive no meu celular Android. Eu estou usando a câmera para me logar mais rápido, ao invés de ter que criar alguma senha maluca. Então tá aí, eu acho interessante colocar em xeque esse mito de que a senha, quanto mais complicada, quanto mais melhor. Aliás, eu tenho até um artigo para justamente comentar isso, que eu li para me informar, porque realmente já estava além das fronteiras do meu modesto conhecimento, que era a questão da criptografia pós-quântica. Putz, né? Caramba, isso parece assunto para algum bar obscuro nas vizinhanças da USP de madrugada. Mas criptografia pós-quântica, o negócio é o seguinte: criptografia, como é que você protege informações? Você protege dificultando o acesso. Então você protege dificultando o acesso. Eu estou falando aqui de orelhada, claro, não sou nenhum teórico. Mas você usa algum tipo de senha ou algum tipo de transformação matemática, né, que é fácil de você fazer, mas dificílimo de você desfazer. Mais ou menos como burradas, né? Burradas você faz, né? Adultério, com maior facilidade para você reverter, é um drama. Então, criptografia normalmente funciona assim: você criptografa, ou seja, transforma de uma maneira que fique ilegível, num processo que seja rápido, mas que seja muito difícil de você reverter, sem saber a senha ou sem saber o que aconteceu, né? Então, só que esse muito difícil se traduz em muito tempo de processamento. Então, quando você entra lá num site seguro, que aparece lá o cadeadinho, etc. e tal, significa que as informações estão sendo criptografadas, e a chave, e aí tem indicadores técnicos disso. Se eles usam uma chave de 1024 bits, o que acontece é que, se alguém tentar reverter e descobrir qual era a informação original, isso demoraria, com computadores normais, demoraria muito tempo, sairia muito caro, demoraria milhares de anos. Então, desencana, não vamos tentar ficar decifrando na porrada, na força bruta. O que acontece? Com o surgimento dos computadores quânticos, computador quântico ainda é uma... Está aí começando a mostrar o seu valor. Eu não vou entrar no mérito hoje do que é um computador quântico, mas acontece que, ao invés de trabalhar com 0 e 1, ele trabalha com estados intermediários. Isso permite que ele seja exponencialmente mais poderoso do que um computador normal, que, né, tem que seguir uma lógica de zeros e uns. O computador quântico faz várias coisas ao mesmo tempo. E aí ele conseguiria, em princípio, ser muito mais poderoso. Mas a questão é, os computadores que a gente tem hoje, eles têm algumas. Cada unidade de processamento é chamada de qubits. Ao invés de ser só bits, é chamada de qubits, bits quânticos. A gente conseguiu, por enquanto, algumas dezenas ou centenas de qubits. Tá legal. Para realmente o jogo ficar sério, isso teria que subir para milhões de qubits ou para bilhões de qubits. Aí você está falando uma coisa realmente transformadora e assustadora. Pois bem, quando os computadores chegarem nesse patamar, o que talvez demore 10 anos, talvez demore menos, talvez demore um pouco mais. Não dá para saber por enquanto. O que acontece? Essa barreira a decifrar a criptografia desaparece, porque ele conseguiria fazer, ao invés de demorar, sei lá, milhões de anos, consegue fazer num dia, ou consegue fazer em algumas horas. E aí o que acontece? Bom, isso deve estar, se isso é um pouco chato, me perdoe. É que realmente não é o assunto mais sexy do mundo. A questão é se realmente esse negócio de computação quântica vingar, né, ela corresponder à promessa que está sendo feita. Todas as maneiras pelas quais a gente protege dados hoje em dia estão em xeque mate. Então tem gente aí tentando descobrir maneiras as mais esotéricas possíveis, né, aumentar ainda mais, levantar ainda mais a barra, para que mesmo com um computador quântico super poderoso, você não consiga desatar um nó, né, você não consiga deschavar a informação que está ali. Mas é uma guerra contra o gato e rato, né? Mas é interessante isso. Ele inclusive chama a atenção de governos. Governos têm informações sigilosas, né, que estão guardadas ali. Eles têm que começar a se preparar para criptografá-las ou para encriptá-las de uma maneira um pouco mais robusta. Pois bem, pronto, chega. Até nem eu aguento mais negócio. Vamos falar algo de uma coisa mais bonitinha, mas que não necessariamente é boa. É uma entrevista, é um artigo interessante sobre uma entrevista com o Jony Ive, que era o designer da Apple. O designer da Apple, famoso aí por vários produtos realmente lindos, etc. e tal. Mas o que o artigo traz à tona, e eu convido todo mundo que se interessa por design, que trabalha com UX, etc. e tal, a dar uma lida, que é o seguinte: nem sempre o que é lindo funciona melhor. E aí ele, tanto que a ilustração é um daqueles controles remotos medonhos, né, que parece um troço alienígena com 35, 40 botões. Né, e um controle da Apple TV, eu acho que é aquilo ali, ou da, sei lá, eu acho que é da Apple TV, que é um primor, né, que é simplesmente uma barrinha muito estreita com alguns poucos botões e tal. Aí o que acontece? Esse é só um dos exemplos onde o objeto, o artefato, né, é mais bonito, mas não necessariamente funciona melhor, porque ele pode não ser intuitivo, ele pode não ser ergonômico. Ele pode ser um desastre em termos de uso, embora seja um colírio para os olhos. Eu já vi ao longo desse tempo todo amigos e colegas apaixonados pelo design ficar babando ovo por uma coisa que na verdade é uma porcaria. Eu lembro de um colega uma vez que comprou um carro, eu não vou dizer a marca, porque foi finalmente o design dos carros, e no fim o carro, como carro, era uma porcaria. Ele podia ser lindo, podia transformar num lindo aquário, né, num lindo jardim de samambaias, mas lindo, mas como carro, como tudo que um carro envolve, desde desempenho, manutenção, confiabilidade, era uma porcaria, mas era lindo. Então, para quem gosta de coisa linda, né, você paga o preço. E aí eles mencionam aqui aquele. Eu lembro disso, talvez muitos de vocês não lembrem, quando a Apple fez um mouse, era aquele iMac colorido. Que era uma coisa, eu sempre achei aquilo medonho, e o mouse daquilo parecia simplesmente um comprimido fora de proporção, e era horrível de usar. O próprio Steve Jobs depois reconheceu que eles tinham feito um mouse medonho, mas é bom para a gente separar um pouco as coisas, né? De repente, aquele controle remoto feio encaixa melhor na mão e você consegue operar sem olhar. Inclusive, eu faço com o controle da minha TV. Que é um horror, é coisa feia, mas eu sei onde os botões estão, eu não preciso nem olhar para o bichinho. Tem um artigo interessante aqui. As notícias sobre as mudanças climáticas estão começando a ficar cada vez mais alarmistas. Como eu já comentei com vocês ontem, eu não sei até que ponto isso ajuda, né, a gente ter um pouco mais de preocupação com o assunto ou provoca rejeição. Mas a questão é, de novo. Nem tudo que é bom é bonito, nem tudo que é bonito é bom. Às vezes a informação realmente tem que ser assustadora. E aí É, a história é o seguinte: o que os caras estão percebendo que até 2050, não sei, se eu seguir a minha avó estaria viva. Se ela tivesse nascido quando eu nasci, ela estaria viva muito depois disso, inclusive. Mas se a gente durar tanto quanto a gente está imaginando durar, em 2050 a gente vai ver mudanças climáticas nas cidades tão dramáticas que 20% das cidades vão ter um clima completamente inédito no planeta. E o resto das cidades? O resto das cidades, né, que estão menos azaradas, elas vão ter é como se elas tivessem sido deslocadas 1.000 quilômetros na direção do Equador. É como se você pega, sei lá, São Paulo. O seguinte, então, agora em 2050, São Paulo, em vez de estar 17 graus, como está agora, etc. e tal, puxa 1.000 quilômetros para cima, São Paulo virou Salvador, né? Ou então Paris virou, sei lá o que que virou, virou Marrocos, né? Cidades americanas também, que de repente tinha uma temperatura moderada, de uma hora para outra elas vão estar com uma temperatura mexicana. Então, eles estão imaginando que as temperaturas podem estar vários graus acima do que as pessoas estão habituadas. Então, essas são as cidades normais. Essas estariam como que 1.000 quilômetros mais próximo do Equador. Agora, 20% das cidades, essas sim, teriam tirado o palitinho curto e estariam com um clima absolutamente inóspito. E aí eu conecto essa notícia sobre um artigo interessante, que é uma provocação, que é a seguinte: a Califórnia acabou de ter incêndios medonhos, né, que a gente consegue associar a não só, sei lá, algum incidente, algum acidente, mas também ao gerenciamento das florestas, etc. e tal, mas também ao aquecimento global. Ponto. Então está tendo os incêndios, estão piorando cada vez mais. E um desses incêndios fez com que praticamente 90% de uma cidade fosse consumida pelas chamas, 80 e tantas pessoas morreram. E a questão é: ok, e aí, o que que você faz? Você reconstrói a cidade no mesmo lugar ou não? Né? E aí tá uma briga, porque é lógico, muita gente quer construir no mesmo lugar por N razões sentimentais. Mas também a questão é a seguinte: se tudo continuar nessa linha, os incêndios vão voltar e vão voltar piores. Então a gente está simplesmente se expondo voluntariamente ao mesmo risco, né? Agora eu vou falar de memória. Eu me lembro de ter visto uma história muito perturbadora que, não sei se vocês sabem, há 100, cento e poucos anos atrás, São Francisco, nos Estados Unidos, foi arrasada por um terremoto devastador, certo? O que acontece? Um geólogo, eu não vou lembrar o nome, porque eu estou falando de memória, ele já tinha começado a analisar ali o solo, as falhas geológicas, tal. Ele tinha preparado, logo depois desse terremoto, um relatório dizendo: meu, é o seguinte, a gente está em cima de uma bomba relógio, né? Aqui sempre vai ter terremoto. O que acontece? O que fizeram com o relatório dele? O pessoal ali das terras, da especulação imobiliária, os construtores, sentaram em cima desse relatório e falaram, abafaram e fizeram o quê? Construíram de novo a cidade em cima da bomba relógio. Então hoje a gente tem ali milhões de pessoas, né, uma cidade super próspera, em cima de onde ela não deveria estar, mas só está por causa de interesses muito imediatistas, né? Provavelmente quem tomou essa decisão já morreu, né, e deixou milhões de pessoas em cima de um lugar absolutamente miserável. Eu tenho recentemente compartilhado com vocês alguns artigos levantando a bola de energia nuclear, que é um tema meio polêmico, difícil, todo mundo tem uma reação um pouco mais intensa com relação ao tema. Eu estou tentando aí mostrar vários lados da questão, inclusive que, por mais que a gente fique assustado, ela mata muito menos pessoas do que carvão, né? E aí o que acontece? Um artigo aqui chamando a atenção para um outro aspecto da energia nuclear, que é o seguinte: algumas usinas nucleares usam urânio enriquecido, altamente enriquecido. Qual é o problema disso? É que esse é um tipo de urânio que você pode usar para fazer armas nucleares. Existem outras usinas que não usam esse combustível, que é tão perigoso assim. O que acontece? Recentemente, intrusos invadiram uma usina nuclear americana. justamente uma usina dessas que teria urânio altamente enriquecido. Ninguém sabe exatamente por que que eles fizeram isso, o que que eles esperavam fazer, se eles iam roubar urânio, se eles iam fazer uma bomba, isso é para o próximo filme de Hollywood. Mas a questão é, nem todas as usinas nucleares são iguais. Algumas têm esse risco aí do combustível que é usado. O que mais que eu tenho? Isso aqui eu gosto de sair um pouco dessa questão do digital, sobretudo quando a coisa envolve ciência dos materiais, que eu acho extremamente interessante. Tem aqui no blog do MIT, o MIT tem um blog das coisas internas que acontecem ali dentro, de um pessoal ali, de uns pesquisadores que desenvolveram, meio que por acaso, o que poderia ser um músculo artificial. O que acontece? Quando você vê robô e máquinas que de repente mexem membros, ou mesmo próteses humanas, elas têm algum tipo de atuador, algum tipo de tecnologia que faz com que ela tenha movimento, que ela tenha força para levantar coisas, para pegar coisas, tal. São atuadores. Pois bem, tem todo tipo, tem hidráulico, tem motorzinho, tem cabinho, tem o diabo a quatro. Mas o que acontece? Esses caras conseguiram fazer, meio que por acaso, de uma maneira extremamente simples e fácil, um tipo de fibra que, com uma variação muito pequena de temperatura, ela se enrola toda, que nem um rabinho de porco, né? Ou seja, ela contrai, e se a temperatura voltar ao normal, ela se estende. E isso você pode repetir milhares de vezes. Ela consegue, ela tem bastante força comparando com o peso que ela tem. Então, se comporta bastante próximo de um. E é rápido, que é outra vantagem. Porque muitas das tecnologias que são usadas para, entre aspas, servir como, entre aspas, um músculo, são lentas ou são pesadas. Essa é leve, é rápida. E como é que isso é feito? Os caras simplesmente fizeram uma fibra que, na verdade, é feita de dois materiais diferentes, né? Dois materiais que se comportam de maneira diferente com relação à temperatura, né? Um deles estica mais, o outro estica menos. Simples assim. Na hora que você tem, né, você faz um sanduíchezinho ali. Imagina, você pega duas placas, né? Gruda uma na outra. Só que uma placa, quando esquenta, ela estica bastante. O que que ela vai fazer? Ela vai curvar a coisa toda. Termostato de geladeira, termostato de ar-condicionado funciona assim. São duas plaquinhas de metal juntas, né? Só que uma delas dilata muito mais que a outra. Quando a temperatura aumenta, aquela que dilata faz com que a plaquinha toda se curve. No que ela curva, ela corta a energia, né? A hora que ela esfria, ela volta à dimensão normal e pronto, a energia flui de novo. É super simples. E eles aplicaram um princípio parecido nesse músculo artificial. Ainda é uma coisa de laboratório, né? Mas as aplicações para isso são inúmeras, como eu falei, desde próteses até robôs, até mecanismos pequenininhos. Bacana, achei legal, até para tirar um pouco a atenção do digital. O que mais? Tem uma história muito interessante aqui. Eu não sei se vocês jogam pôquer? Eu não. Eu tenho uma absoluta incompetência com qualquer tipo de cenário competitivo, incluindo jogos, porque jogos, as regras, para mim, pelo menos, né, para minha cabeça com defeito, as regras são tão completamente arbitrárias que eu fico pensando quem foi o louco que inventou aquilo e não consigo jogar. Pois bem, pôquer é uma delas. E o que acontece? Está contando aqui de uma inteligência artificial chamada Pluribus, e essa Pluribus, ela conseguiu vencer jogo de pôquer com vários jogadores humanos de alto nível. O que parece que é bastante interessante também não é a tecnologia que eles usaram, o algoritmo, as opções que eles. Não é uma máquina monstruosa, não exige recursos monstruosos, e ela tem uma estratégia que, para quem joga pôquer, é muito desconcertante, porque ela vai mudando a estratégia sem parar. E pôquer tem todo aquele lance psicológico, né? O cara fica analisando se o cara piscou, respirou, fungou, ficou vermelho, suou, né? O que acontece? A máquina, em princípio, ignora tudo isso, ela não está vendo quem está suando, com piriri nem nada, e ela ganha dos caras mesmo assim. Então, desmistifica, inclusive, todo esse lado psicológico, intuitivo, né? Insubstituível, né? Isso a máquina jamais vai conseguir. Na verdade, não precisa. Grande parte disso era lenda, Então vale a pena dar uma olhada com essa história. O que mais que a gente tem que ler aqui? Deixa eu ver. Bom, eu tenho que agradecer aqui um raríssimo que me chamou a atenção. A Gizmodo brasileira mostrou que no Rio de Janeiro resolveram utilizar reconhecimento facial em câmeras públicas e prender uma mulher por engano no primeiro dia. Como eu venho falando, que esse entusiasmo todo tem que ser muito bem repensado. Várias cidades americanas, São Francisco, Detroit, Nova York, etc. e tal, estão questionando o uso de reconhecimento facial, porque não só a performance, o desempenho é ruim, como também as consequências são horríveis. Imagina ser preso por engano no Rio de Janeiro. Ah, que beleza, você está lá passeando e de repente vai parar naqueles, sei lá onde, junto com o Sérgio Cabral, não sei. E aí, como eu já comentei com vocês inúmeras vezes, no Reino Unido, eles fizeram uma estatística, 80% dos reconhecimentos feitos pelas câmeras da polícia são completamente equivocados. 80%. Se você jogasse uma moeda para cima, a chance era 50%, ou seja, pior do que o acaso. Raríssimos, eu acho que é isso que a gente tem para comentar com vocês. Hoje é sexta-feira, aproveitem o fim de semana bastante bem. Eu vou separar mais algumas coisinhas. Segunda-feira a gente volta com toda a carga, todo o vapor. Um grande abraço e até segunda.